Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no nosso programa Nova Geração 224, Sonambulismo e Desencarne. Vamos começar com um poema de Antônio Nobre, poeta português, desencarnado em 1900, que consta, né, no livro Parnaso de Alentúmulo. É uma psicografia chamada Do Além. Pudesse o nosso olhar, vagueando os ermos, vê através da própria soledade a expressão luminosa da verdade e da luz da verdade não descrermos. Preocupa-se aí, porém, quem há de com o problema de sermos ou não sermos, pois o ardente desejo de o sabermos é sempre o anelo falso da vaidade? Peregrinos da dor, na dor andamos, sem que a nossa miséria se desfaça, no escabroso caminho onde marchamos. Seguindo a alma nos sonhos iludida, até que a dor, unindo-se à desgraça, descerre os véus que encobre outra vida. Bem, vamos aqui com calma, né? É um poema interessante, ao mesmo tempo há muito jogo nas palavras, o que dificulta uma compreensão imediata. Essa é uma das características da linguagem poética, né? Não é uma linguagem direta, clara. Ela se propõe, por jogo de palavras, mostrar, desvendar, revelar novos significados. Vamos aqui a rever o poema rapidamente. Eu vou dividir em duas partes aqui essa exposição rápida para a gente entrar naturalmente na questão do Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando sonambulismo. Vamos trabalhar hoje a partir da questão 436. Mas vamos lá. Voltando ao poema Do Além. Pudesse o nosso olhar vagueando os ermos. Quer dizer, se a gente pudesse penetrar em regiões aí aparentemente abandonadas, ver através da própria soledade, né? Do próprio vazio, da própria solidão. Ver o quê? A expressão luminosa da verdade. E da luz da verdade não descrevemos. Quer dizer, pudesse, se fosse possível, como seria bom que o nosso olhar pudesse, né, penetrar no que é só, né, na solidão, no invisível, e lá, nesse aparente invisível, a gente vê a luminosa verdade. E vendo a verdade, a gente não mais descrê. Então, é um desejo. Aí ele vai, agora, revelar uma dimensão humana que é muito interessante para todos nós, que estamos estudando sonambulismo. Vamos lá. Vai ter um porém aqui, né? Digamos que isso acontecesse. Preocupar-se-ia, porém, quem há de... Ele está fazendo um jogo de palavras, né? Dizendo, porém, há aqueles que ainda iam se preocupar com o quê? Com o problema de sermos ou não sermos. Obviamente, ele está fazendo aqui uma reflexão a partir do Hamlet do Shakespeare, né? Se eu não sei, é a questão, quer dizer... Nós temos essência ou não temos? Nós existimos e existiremos ou tudo é muito transitório? Então ele está dizendo que há pessoas que, mesmo vendo a verdade, iam trazer ainda essas questões. Por quê? Pois, né, porque o que o ardente desejo de saber, de o sabermos, é sempre, ele faz uma pergunta, é sempre um anelo falso da vaidade? Então aqui ele está desvelando algo que nós vivenciamos muito no centro espírita. Né? Principalmente a gente que, como Kardec, ama as experiências psíquicas, as experiências da mediunidade. O que é isso? E algo que sempre choca um pouco. Porque muitas vezes se diz, eu não acredito porque eu não vi, não tenho prova. Já a postura é meio arrogante, mas tudo bem, é respeitável. Só que muitas vezes, isso é o curioso, a pessoa tem todas as provas. E ainda assim ela fica, mas será que é? Aí você diz, mas assim, você veio para uma reunião mediúnica, ninguém conhece a sua família, de repente veio a tua avó, deu o nome, falou diretamente para ti. Como é que pode ser uma invenção? Você não está ganhando nada, não conhece a tua vida, não tem o menor interesse em saber, né, da sua família internacional. Ah, mas... E é um mais, não é um mais assim. Mas eu vou investigar, vou aprofundar, vou querer outro... Não, não é. É um mais, vamos deixar para lá. Ah, tudo bem, mas não vou falar mais disso, não. E aí, eu sempre me pergunto, mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Porque eu vivenciei isso várias vezes com amigos. Diz assim, não, se provar que isso aqui é sério, que são espíritos bons e tal, tamo junto. Aí depois que prova, eu disse, é, mas... É muito curioso isso, né? E aí o próprio Epa responde sem ofender. Não será uma questão de vaidade? Olha que interessante, né? Não será uma questão de vaidade? Uma certa dificuldade em reconhecer a imortalidade, a estrutura do universo, a grandeza de Deus, com prova, quando temos provas tão objetivas. Então, há esse elemento. Aí você vai dizer, por que vaidade? Kardec coloca isso também. Porque a vaidade, ela se recusa a reconhecer um poder maior e mais sábio do que si mesmo. Porque quando nós, espíritos atrasados, olhamos só para espíritos atrasados, a gente consegue criar uma fantasia de superioridade. Quando nós, espíritos atrasados, olhamos para um espírito evoluído encarnado, nós, através da ilusão e da mentira a si mesmo, conseguimos criar, né, uma tese que diz, não, mas no lugar dele eu seria melhor. Mas quando nós, espíritos atrasados, temos o mínimo de honestidade e vermos que existem fenômenos, realidades que extrapolam milhares de vezes a nossa própria capacidade de análise, a gente fica encurralado. Ou a gente se ajoelha e espiritualmente reconhece a grandeza de tudo que está ao nosso redor, ou a gente vai lidar de tal forma que na prática é uma negação. Nem que seja, ah, tudo bem, é verdade, mas... Ah, e aí, como é que foi o futebol? Ah, e aí, como é que tá fulano? Ah, vamos passar o fim de semana no sítio? A gente se distancia desses fatos centrais. E se não consegue negá-los, que é a primeira tentativa, trata-os como de menor importância, como algo secundário, né? Naturalmente, o próprio espírito ele já dá aqui o desfecho da história, né? Peregrinos na dor andamos. Quer dizer, está dizendo, olha, por mais que se negue essa história toda, nós somos peregrinos da dor. A dor não vai nos deixar, né? Porque ele fala, peregrinos na dor andamos, sem que a nossa miséria se desfaça, no escabroso caminho onde marchamos. Quer dizer, apesar dos nossos sofismas, apesar das nossas habilidades de disfarce, a dor não vai se desfazer. Ela vai continuar presente. E aí ele encerra, seguindo a alma nos sonhos iludida. Quer dizer, com todas essas ilusões e outras tantas, a dor vai estar com você. Não se preocupe, não. Não precisa esquecer ela, não, que ela não se esquece. Até que a dor, unindo-se à desgraça, descerre os véus que encobre a outra vida. Quer dizer, você vai, tudo bem. Ah, não existe sonambulismo, espiritismo, vida espiritual, deixa para lá, coisa menor. Ok. Você vai marchar iludido. A dor continua. E uma hora vai ter, além da dor, esse descerramento dos véus. E você vai ter, obrigatoriamente, que se transferir para outra vida. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, Por mais que você tenha essas elocubrações, esses pensamentos complexos e confusos, e bote de lado as verdades espirituais, a dor continua e você desencarna. Simples assim. Isso, a sua habilidade de ilusão não chega, né, ao ponto de enganar a morte. Sonambulismo, 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o corpo ou daquele que está sua alma? Aí os espíritos dão aqui, que é legal, né? Por que essa pergunta? Como quem diz assim, que diabo de pergunta é essa, Kardec? Já que é a alma quem vê e não o corpo, quer dizer... Como quem diz assim, meu amiguinho, estamos falando de alma, de espírito, corpo não vê nada, não vem com essa. Né? A gente sabe que pelos bastidores reinava e reina, né, uma amizade milenar entre esses espíritos da codificação. Né? Então eles não estão falando especificamente para Kardec. Né? Eles estão respondendo a Kardec para a obra da codificação. Então Kardec às vezes pergunta o que ele já sabe, até porque Kardec, antes de ser espírita, era magnetizador há 30 anos, então é um assunto que ele domina. Esse aqui você pode dizer que ele domina sem problema. Mas ele quer explicitar, porque muitas vezes o que ele pergunta aqui são dúvidas de outras pessoas e são até críticas que estão se fazendo ao espiritismo. Né? Em que sentido? Críticas em que sentido? As pessoas... estão lá experimentando, não tem codificação ainda, e surge, ah, mas isso não pode. Como é que pode? O sujeito viu se o corpo dele está aqui. Então Kardec pergunta para dar a oportunidade de dizer, é a alma quem vê, e não é a alma quem vê e não o corpo, para esclarecer, tá certo? Então tem um conjunto, tem todo um bastidor aí que a gente tem que se dar conta que existe, tá certo? 437. Já que é a alma que se transporta, aí Kardec agora também, Kardec armou também aqui, né? Disse assim, eu vou responder isso, mas eu quero perguntar uma coisa que eu não tenho explicação. Já que a alma que se transporta, como o sonâmbulo pode experimentar em seu corpo as sensações de calor e frio do lugar onde se encontra sua alma, que está algumas vezes distante do corpo? Já que a alma que se transporta é a alma, não é o corpo. O sujeito está lá na casa dele, de repente a alma dele, né, o espírito, que é o, a alma que é o espírito encarnado, sai e vai para outra situação, no outro país. Então, a alma está lá, no outro país. Ele está aqui, digamos, no Brasil, num clima ameno, e ele está lá na Sibéria, vendo a situação lá. Como o sonâmbulo pode experimentar em seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma. Do lugar onde se encontra sua alma, que está algumas vezes distante do corpo. O sujeito está no Brasil, temperatura amena. O corpo, ele está lá na Sibéria. Como é que ele pode experimentar tanto frio? Aí é que está. Né? O corpo está aqui, temperatura amena. A alma está lá na Sibéria. Como é que ele sente frio? Entendeu a pergunta mais específica que Kardec queria fazer? Por isso ele começa com a mais básica, para não chegar com essa e confundir todo mundo. A alma não deixou resposta. A alma não deixou inteiramente o corpo. Mantém-se sempre ligada pelo elo que nos une. E esse elo, que é o condutor das sensações... Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade à outra através da eletricidade, é a eletricidade que constitui o elo entre seus pensamentos. É por isso que se comunica, como se tivesse uma ao lado da outra. O que os espíritos estão tentando mostrar aqui é o seguinte, né? Ele está pegando a eletricidade como um parâmetro, como uma metáfora, como uma análise comparativa. Então, você não se comunica... e não parece que vocês estão perto. E quando você... Olha, quando você se comunica... Ele está falando eletricidade, aqui podia imaginar o código Morse. Mas vamos, né, facilitar a nossa compreensão e imaginar o telefone. Você está no Brasil se comunicando com alguém nos Estados Unidos. Ok? Ok. Essa comunicação gera sensação? Pode gerar, né? Receber a notícia e tive um frio na barriga. É, a outra pessoa não está no outro lado do mundo? Não está. Então, o que os espíritos estão tentando dizer assim? O espírito está distante, mas há uma transmissão energética. Então, o que acontece? O espírito, enquanto, até desencarnar, ele está ligado ao corpo. E essa nossa ligação, isso é muito importante entender, gente. É uma ligação de via dupla, é uma troca constante. O corpo transmite para o espírito transmite para o corpo. Nenhum dos dois são 100% passivos. Né? Se você encosta alguma coisa quente no seu corpo, o espírito vai sentir. O corpo não sente dor. E sente dor é o espírito. Isso eu sei que é muito extraordinário, mas é incontestável. Tanto é que quando essa comunicação está interrompida, você pode furar, atravessar a mão do indivíduo com um ferro e o indivíduo não sente nada. A sensação não é do corpo. Mas o corpo transmite a sensação para o espírito. Então há aí Kardec investigando algo extremamente interessante. Né? E isso faz com que a gente precise ter uma série de cuidados nessas experiências. A condução da experiência sonambúlica exige uma série de cuidados, porque você vai ter ali uma transmissão muito delicada de energias. Então o indivíduo sai do corpo, vai para um lugar delicado, ele tem que estar muito bem amparado. Senão ele volta ou ele vai transmitir uma série de energias que podem prejudicar o corpo. Portanto, experiência sonambúlica sim, sempre, mas com boa orientação espiritual. E aí, para encerrar, que tem a ver com isso, é a 438. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Resposta: muito. Como o bom ou mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. E aí que eu encerro fazendo um vínculo com o poema. Nós desencarnaremos. As faculdades que Deus nos concedeu, elas por si só já apontam uma obrigação espiritual. Se a gente, por vaidade, deixa isso de lado, não utiliza, nós seremos o servo da parábola dos talentos, que enterra o talento para não ter problema. Né? Por vaidade, o que é que vão dizer de mim? Não quero me mexer com isso. Né? Mas se fosse da moda, você queria com certeza, né? Estava brigando. Eu já vi um caso assim. O sujeito tinha medo de dar, não fale que fui eu que recebi essas mensagens e tal. Eu digo, não, tudo bem, concordo, não quer aparecer, respeitava. Só que quando as mensagens começaram a ser bem avaliadas, ele fez toda uma confusão, porque tinha que assumir a autoria, tinha que ser o médico das mensagens. Tinha que ser apresentado como o médico das mensagens. O que é isso? Vaidade. Quer dizer, quando tem fama, é minha, faz parte. Quando não, sou humilde. Avaliemos o nosso coração, porque o uso dessas faculdades, elas são definidoras do nosso estado futuro. Como diz o poema, a dor vai ser sempre a nossa companheira, mas chega uma hora que a gente, além da dor, a gente desencarna. Se a gente se ilude, a gente continua com a dor. Dá para levar? Alguns conseguem. Mas não dá para pular a etapa do desencarne. Então, o uso do sonambulismo tem uma grande influência no nosso estado futuro. Quem tem essa faculdade, quem sente interesse em estudar, porque não é só quem tem, precisamos de pessoas também que queiram estudar para conduzir, avaliemos com seriedade isso. Porque chega uma hora que o véu é descerrado e estaremos literalmente em outra dimensão, em outro mundo. Um grande abraço, um beijo no coração, vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo toque nossos corações com sua paz tão profunda e tranquila. o sonambulismo foi colocado de escanteio por uma parte, por um período em movimento espírita. Natural que isso aconteça, porque são espíritos que reencarnam, participam do espiritismo, mas são grosseiros, não têm a menor intimidade com realidade espiritual mais sutil, se apavoram. Portanto, não vamos condená-los. Mas hoje, nova geração precisa começar trabalho. Não é possível espiritismo pleno sem magnetismo e sem sonambulismo. Ora, por que vocês acham que Allan Kardec estudou com tanta minúcia isso? Para passar tempo não tinha o que fazer? Não digam isso. O codificador teve vida muito árdua, não tinha tempo de lazer. Seu lazer era escrever, estudar e trabalhar muito, inclusive para o próprio sustento. Não tinha esse tempo vago que a maioria dos espíritas tem hoje. 2 dias por semana livres, 1 dia totalmente livre. E é um absurdo que digam que não tem tempo. Codificador dedicou um tempo muito precioso que tinha para magnetismo e para, em particular, sonambulismo. Por que, filhos, vocês não podem ter tempo para isso? Vocês precisam ter tempo de meditar sobre esses fatos, porque ele dará a vocês uma fé inabalável. Porque vocês não apenas saberão em teoria, vocês dirão a si mesmo: eu vivi isso. Eu vi vários sonâmbulos descreverem coisas que seriam impossíveis se espírito não fosse independente do corpo. Eu fiz essa experiência. Portanto, filhos, não esqueçam. É preciso tempo para dedicar-se a sonambulismo. É preciso que vocês tenham uma fé robusta, profunda. Uma fé tão certa que, diante das tentações, o seu coração dirá: ah, mas é tudo tão passageiro. De que adianta esta vantagem? De que serve esse prazer que dura um dia? Se em breve voltarei para meu lar, se em breve me reagruparei com a minha verdadeira família, porque na Terra, me desculpem, ninguém tem verdadeira família. Nem o Cristo teve. Tem algumas afinidades. Precisa entender. Estreitar laço com verdadeira família espiritual. Saber claramente como resistir tentações grosseiras e poderosas do mundo doente. Ter lucidez das tarefas a cumprir, não como uma missão imensa, não. As tarefas de cada dia para completar a missão de uma encarnação. O que preciso fazer hoje para cumprir minha missão encarnatória? Sonambulismo está ligado a tudo isso. É preciso que vocês não apenas me escutem, busquem essas experiências. Se preparem para vivê-las. Estudem, orem. Kardec dedicou-se 30 anos. São vocês mais ocupados do que ele? Têm vocês mais responsabilidades que o codificador? Se não, filhos, por favor, dediquem-se muitos anos, porque somente assim nós obteremos bons resultados. Compromisso, seriedade, continuidade no estudo do sonambulismo. E nós proporcionaremos a vocês experiências extraordinárias. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.